Bom dia, ministro.
Opa, chegamos! Um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025. No ar, bom dia, ministro. Hoje, como sempre, estamos aqui direto dos estúdios da IBC em Brasília, desta vez para conversar com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Participam da entrevista de hoje, colegas de emissoras de rádios de norte a sul do país. Agradeço a todos vocês pela presença e para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e você é o nosso principal convidado para nos acompanhar nessa próxima hora. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é uma das muitas emissoras que formam a Empresa Brasil de Comunicação. Vamos aos caminhos para você assistir essa entrevista. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que temos no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, se você trabalha com carteira assinada e precisa de um dinheirinho emprestado numa condição especial, o programa de hoje é para você. Temos novidades. O governo federal lançou ontem o programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho, que promete facilitar e baratear os juros do empréstimo consignado, que é aquele descontado direto no pagamento. Assinada pelo presidente Lula em evento no Palácio do Planalto ontem, a medida provisória que cria o sistema de crédito pode beneficiar até 47 milhões de trabalhadores, incluindo aí empregados domésticos, trabalhadores rurais e contratados por microempreendedores individuais. Além disso, a gente vai aproveitar também para tirar dúvidas aqui sobre o saque aniversário do FGTS, de vagas de emprego, e por isso o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está aqui. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a tua audiência, nossa audiência, importante no Brasil inteiro, espalhado por esse Brasilzão afora. Forte abraço a todos, trabalhadores, trabalhadoras, empresariado, todo o povo brasileiro. Creio que nós estamos vivendo um momento muito importante. O presidente Lula tem falado que o Brasil está no rumo certo. Nós estamos aí nesse processo de reconstrução do país, reconstruindo as políticas públicas, de novo acabando com a fome, criando inclusão, gerando empregos de qualidade, crescimento da massa salarial, crescimento real do salário, política real do salário mínimo, enfim, o conjunto de políticas leva a um processo de crescimento, contrariando o pessimismo do mercado, chamado mercado, que não sabe direito quem é esse mercado, porque o empresariado não é ouvido. A gente estava antes de ontem com o presidente de Minas Gerais, duas importantes empresas, anunciando investimento, anunciando otimismo, anunciando uma crença no Brasil, no crescimento sustentável da economia brasileira, mas que tem um tal de mercado que não sabe quem é, que é muito pessimista, né? Se gera emprego, diz que isso pode gerar inflação. Eu sinceramente não consigo compreender, que parece uma verdadeira torcida contra o Brasil. E nós precisamos chamar o nosso povo para acreditar no Brasil, verdadeiramente, para gerando emprego, gerando oportunidade, mais educação, mais saúde, enfim, criar as melhores condições de vida para os nossos filhos.
Vamos começar, então, falando desse crédito, ministro, para quem está precisando de um dinheirinho emprestado aí. Quero lembrar que o empréstimo consignado é uma modalidade que é muito comum para quem é servidor público, para quem é pensionista, aposentado, porque tem a garantia ali, né, que vai ser pago, né? O empréstimo, ele é descontado na folha de pagamento. E agora, a iniciativa privada, o trabalhador doméstico, né, quem é ali contratado por uma pessoa, o pequeno trabalhador, também vai poder pegar o empréstimo consignado, ministro?
Karine, o consignado foi pensado lá no governo Lula 1, 2003. Dia 3 de junho de 2003, eu fiz uma sugestão ao presidente Lula que pensasse criar uma lei usando a folha de pagamento para baratear os juros brasileiros, a prática do juro no Brasil. E foi pensado a partir do trabalhador privado. Os trabalhadores, quando o Lula assume em 2003, o Brasil estava numa situação de desemprego, caos social, os trabalhadores endividados do sistema financeiro e os agiotas. Isso levou a gente a pensar e a fazer essa sugestão. Nasce aí o consignado em folha de pagamento, 2003, virou lei, mas pegou mesmo no serviço público e nos aposentados e pensionistas. Por que que não pegou no setor privado? Porque tinha necessidade do empregador fazer um convênio, um contrato com uma ou mais instituição financeira para oferecer aos seus trabalhadores. E poucos empresários, poucas empresas toparam esse jogo, portanto, hoje nós temos 3 milhões e 800 mil trabalhadores privados que têm acesso ao crédito consignado da folha de pagamento. Os demais estão fora desse processo. Com a evolução tecnológica, com o desenvolvimento das plataformas e-social, FGTS Digital, aliás, FGTS Digital, que trouxe uma grande economia para as empresas, eu falei isso aqui na época, dando os números de economia, enfim, que as empresas estão tendo nesse processo de modernização. A tecnologia ela serve muito para a gente reduzir custos das operações, da gestão pública, da gestão privada, enfim. E, nesse momento, nós estamos lançando, ontem o presidente Lula assina a mídia provisória, mas é importante registrar que estará disponível a partir do dia 21, portanto, a partir de sexta-feira. Antes disso, não adianta ir lá no banco, tentar na plataforma, você não terá acesso a esse processo. Estará do dia 21 até o dia 25 de abril disponível na plataforma da sua carteira digital. Se você não tem ainda, baixa o aplicativo da carteira digital no seu tablet, no seu celular, enfim, você pode estabelecer esse processo. E vai ser muito importante para quem já está no programa de algum crédito, contratar algum crédito, seja os 3 milhões e 800 mil que estão no crédito consignado privado, seja as pessoas que têm lá um crédito pessoal, pagando mais de 100% ao ano, que ele poderá renegociar esse também. Então, além de quem não tem, poderá adquirir um crédito barato, especialmente quem já tem crédito pagando muito caro, você poderá trocar por um crédito mais barato.
Pode substituir.
E a partir do dia 25, você vai poder, inclusive, migrar de banco. Você tem lá o contrato...
25 de abril.
Exatamente. Você tem lá um contrato de um empréstimo pessoal, sem garantias, pagando mais de 100% ao ano, na maioria das vezes, você poderá trocar a partir do contrato do consignado, ou seja, crédito ao trabalhador. A presidente do Banco do Brasil trouxe um exemplo de um contrato que ela tem com um trabalhador. Ele paga uma mensalidade de R$ 1.600,00. Cada parcela não vai mudar o número de parcela, mas nesse novo formato essa parcela de 1.600 passará para R$ 830. Essa é a magnitude desse produto que o presidente Lula lança ontem para valer a partir do dia 21.
Vamos falar bastante sobre isso ainda hoje. Então é isso. Quem tem aí a carteira digital, a partir do dia 21 já pode baixar, já pode procurar informações sobre esse crédito. E a partir do dia 25, o trabalhador rural, a empregada doméstica, quem trabalha em loja, enfim, quem tem carteira assinada pode ir a uma instituição financeira.
Frentista
do posto de gasolina, pode ir lá e ver se consegue esse juro a precinhos mais interessantes, convidativos. Vamos começar a chamar as nossas rádios, ministro? Vamos começar então com a Rádio Nacional da Amazônia e com ela a gente fica em rede também com Brasília, Alto Solimões, Amazônia, Sayonara Moreno, bem-vinda, um bom dia para você.
Obrigada, Karine, bom dia para você. Bom dia, ministro, colegas. Ministro, a gente ainda falando sobre essa importante medida, né, que é o programa Crédito do Trabalhador. A gente acompanhou o lançamento ontem do programa, a gente vem vinculando esse assunto aqui na Rádio Nacional, né. Ministro, uma das falas durante o evento foi justamente uma tentativa de conscientização da população, né. São muitos trabalhadores que agora vão ter essa possibilidade de fazer esse empréstimo com taxas menores, como o senhor já destacou, né, de uma forma mais justa, como foi dito, inclusive, pela presidenta do Banco do Brasil, enfim, as autoridades vêm falando sobre isso, e é importante também o movimento dos sindicatos, né, das categorias representadas, justamente esse movimento de conscientização de uma educação financeira, não sei se seria esse o termo. Mas eu queria saber que medida o senhor, enquanto titular da pasta, né, que cuida desse importante programa, de que forma que o governo pode atuar junto com as instituições financeiras em busca dessa educação financeira e contra, então, alertando as pessoas contra o endividamento. Obrigada, ministro.
Senhora, meus cumprimentos, cumprimento a todo o nosso povo da Amazônia. A COP30 vem aí, a gente participar aí no seio da Amazônia do debate de responsabilidade ambiental, como cuidar da natureza, como cuidar do nosso futuro, futuro das nações, futuro da humanidade, enfim. Veja, nós primeiro queria me dirigir a todos os profissionais de comunicação. Os meios de comunicação têm uma importância grande nesse processo. Quem sabe pensar cada rádio ter lá alguns minutos do dia falando de educação financeira possa ser uma grande contribuição. Então quero deixar essa dica aí, mais que dica, um pedido. Nós estamos sugerindo, não é de agora, aos sindicatos que também faça isso, busque conscientizar nos seus boletins informativos, nas suas plenárias, nos seus debates, nas suas reuniões, que é fundamental. Um processo de crédito, ele é muito importante, mas a pessoa tem que usar o crédito a seu favor e não criar uma armadilha a partir do crédito formado, porque se você se endivida demais, você vai ter dificuldade com a tua renda de administrar esse processo de endividamento. O que a gente busca com esse crédito é exatamente aliviar a situação de pessoas já muito endividadas, porque você vai trocar uma dívida mais cara, mais barata, não é para abrir novas frentes, novos empréstimos, é para você resolver o seu problema, saber administrar. Agora, a educação financeira, a consciência financeira é muito importante. E nós vamos utilizar a carteira digital para também mandar mensagens de conscientização. Olha, cuidado com o endividamento, cuidado, né, com os golpes, muitas vezes, que se tentam também, né, ludibriar as pessoas para tomar caminhos que não estão nos caminhos oficiais. Estão num... Não vá atrás de qualquer comunicação. Entra aqui, clica aqui nesse link. Você tem a plataforma, ali a tua plataforma, da tua carteira digital, essa é a maneira segura, e a tua instituição, eventualmente sua instituição financeira. Evidente que a gente pede aos bancos também para colaborar nesse processo de educação financeira. Mas banco é um bicho esquisito. Né? Muito cuidado com esse bicho do banco, porque é o seguinte: qual é o negócio do banco? O negócio do banco é oferecer crédito e cobrar juros. Então, você tem que ter todo cuidado. Nunca um banco vai te oferecer facilidade que resolva plenamente o seu problema. Ele quer resolver o problema dele. Ou seja, quanto mais volume ele tiver, melhor para o negócio dele. Né? Então, essa é a produção do banco. Então, você tem que olhar para a tua situação, em teu benefício, e não ir na conversa, muitas vezes, né, glamorosa do gerente do banco, que quer lhe oferecer um produto, quer lhe oferecer um crédito e tal. Muito cuidado com isso. Os bancos ficam chateados quando eu falo isso, mas é a mais absoluta verdade. Você que se relaciona com o sistema financeiro sabe bem disso. Então, todo cuidado é muito pouco em relação a isso. Você tem que observar os teus problemas, como resolver o teu problema. Isso é fundamental para que a gente oriente cada trabalhador, cada pai, cada mãe de família, para buscar cuidar da melhor maneira possível. Aproveite em teu favor.
Tá chegando agora? Fica com a gente. A gente está com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, hoje aqui no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos à Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Fortaleza FM, primeira vez. Opa! Fortaleza não, Rio de Janeiro, Rádio Antena Esportiva. Fortaleza, a gente vai daqui a pouco, ministro. Vamos para o Rio de Janeiro, Rádio Antena Esportiva. Lucas Marlon tá com a gente. Oi, Lucas. Bom dia para você.
Bom dia, ministro. A minha pergunta vai ser sobre a taxa de juros, né, desse programa do crédito do trabalhador, que atualmente está numa média de 40% para trabalhadores do setor privado. O governo ele trabalha com alguma meta para redução dessa média? E quais serão as facilidades, né, nos trâmites desse processo de financiamento, nesse processo em comparação aos métodos tradicionais de juros?
Olha, Lucas, isso é uma pergunta muito importante. Meu abraço aí todo o povo carioca. Veja, Aqui é importante compreender os mecanismos que as pessoas terão e qual a facilidade que terá para você buscar a menor taxa possível. Na ordem, você tem a faixa aí dos privados, como você disse, a ordem 40%, você tem os créditos sem garantia com mais de 100%, e toda renegociação que o trabalhador tiver, obrigatoriamente a instituição financeira terá que oferecer um valor menor do que ele está pagando hoje. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, a plataforma vai funcionar da seguinte forma. Você, ao adentrar a plataforma, dizer, olha, eu, Lucas, desejo um empréstimo consignado, né, no crédito trabalhador da ordem, sei lá, R$5.000, para citar um exemplo. A partir disso, você está autorizando que a plataforma diga a cada instituição financeira qual o teu perfil, qual a tua remuneração, qual o teu tempo de empresa, qual o teu empregador, qual a solidez do teu empregador. A partir do teu perfil pessoal, ou seja, o perfil de cada um e cada uma, a cada instituição financeira poderá oferecer a menor taxa que ele acha que ele pode oferecer. Só que você não está somente, como é hoje, que você está na relação somente com aquela instituição financeira, a instituição financeira A. Você está ali, todas elas têm o seu perfil e todas elas poderá oferecer em 24 horas uma proposta a você. E você vai, portanto, escolher a instituição que menor, que deu a taxa menor. Então, assim, vai ter aqui uma disputa entre elas para poder te conquistar. E a conquista seguramente será pela menor taxa que cada um oferecer. Dessa forma, acreditamos que vai reduzir bastante os juros praticados no dia de hoje. É a única forma que a ferramenta mais importante é o processo de competição entre eles para oferecer a menor taxa.
E a gente tem que aproveitar,
Tem um exemplo, né, que eu citei do Banco do Brasil, né, que é seguro que nós vamos ir. Até porque a própria medida provisória traz a obrigatoriedade. Você, ao fazer uma renegociação, você tem que necessariamente, obrigatoriamente, oferecer uma taxa menor do que cobra hoje.
Pois é, o senhor falou uma coisa importante, que os bancos vão ter que disputar, ou seja, os clientes têm que aproveitar isso, né? Ontem até foi dito isso, vai ser um leilão, né, ministro? Quem oferece juros menores leva o cliente, né? Então,
isso aí.
E o negócio é pesquisar mesmo e ver que instituição financeira, que banco oferece as melhores condições, e aí você pega o seu empréstimo. Agora sim, ministro, agora a gente vai a Fortaleza, agora a gente vai lá para a Rádio Fortaleza FM pela primeira vez com a gente. Muito bem-vinda, Fernanda Barrocas.
Muito obrigada, bom dia a todos aqui, bom dia, ministro. Eu gostaria de saber se existe alguma garantia de que o crédito adquirido pelo trabalhador vai ser quitado em caso de demissão ou troca de empresa.
Meu bom dia, Fernanda, a todo o povo cearense, povo maravilhoso. Quero dizer o seguinte, esse é assim, oferece garantias adicionais do que tem hoje. Todos têm cada instituição financeira, quando faz empréstimo, ele busca adquirir alguma garantia de quem está tomando esse crédito. No caso, o que vai ser adicionado do que cada um já tem? Que é o desconto em folha, e sem a necessidade do empregador autorizar. A plataforma vai dar esta garantia. Ou seja, o mesmo mecanismo do desconto do fundo de garantia, dos tributos federais que se tem, que é usado, será utilizado também para as parcelas desse crédito tomado por cada trabalhador, por cada trabalhadora. Então, isso é uma garantia muito importante aos bancos. Em caso de demissão, que é a tua questão em si, em caso de demissão, você tem duas questões importantes. O trabalhador, a trabalhadora, poderá, no caso de demissão, buscar... Nós vamos regulamentar, aliás, fazendo um parênteses, porque a lei do consignado lá de 2003 já prevê 10% do fundo e mais a multa do fundo, o trabalhador pode utilizar na quitação, em caso de demissão, para quitar, para não carregar a dívida. Só tem isso hoje na lei. Nós vamos regulamentar esse processo e vamos adicionar isso à portabilidade. O que é a portabilidade? O trabalhador, ele tomou um empréstimo, ele foi demitido, ele utilizou os 10% do fundo mais a multa, mas não quitou totalmente, sobrou um resíduo. Esse resíduo, ele será encaminhado assim que ele arrumar outro emprego formal, automaticamente ser carregado para o próximo empregador. Isso também é muito importante como garantia para as instituições financeiras que estão oferecendo esse crédito. Isso tudo é que vai propiciar que os juros baixem do que é hoje.
Então, vamos explicar aqui melhor, ministro. Então, fui demitida, tenho esse dinheiro, peguei esse dinheiro emprestado, aí eu vou pegar 10% da minha verba rescisória, o que eu tenho a receber de FGTS.
10% do seu fundo, não da rescisória, porque da rescisória tem férias, tem 10%.
Tá. Então, do que eu tenho de saldo no fundo, é isso?
Isto.
10% do que eu tenho de saldo e a multa.
Dos 40%.
Dos 40%, e aí eu pego 10% desse valor para pagar essa dívida. Se não pagar tudo, quando eu arrumar um outro emprego, é isso?
As parcelas são transferidas e o próximo empregador será comunicado para descontar as parcelas no LELIT. Respeitado sempre os 35% da remuneração. Não pode ser a parcela ser superior a isso do salário.
Ah, o limite para você pegar empréstimo, então, é de 35%.
Limite da parcela.
Da parcela, 35% da sua remuneração. Isso para evitar o superendividamento, que era o que falávamos aqui antes. Perfeito, ministro. Vamos seguir, então. Vamos embora para Salvador. Vamos lá para a Rádio Salvador. O Yuri Abreu já está lá com a gente também. Bom dia para você, Yuri. Bem-vindo. Tá com o microfone fechado, Yuri. A gente não está te ouvindo. Vamos tentar o contato
agora, sim.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Ministro, a minha pergunta, o senhor tocou num ponto importante com relação a informar a essas pessoas que poderão ter acesso a esse benefício. A gente sabe que as redes sociais são as plataformas, são utilizadas para muita desinformação e justamente nesse período podem acontecer de informações enganosas aí para atrapalhar aqueles que de fato necessitam do acesso desses recursos. Eu queria saber como é que o Ministério do Trabalho, especificamente, ele tem atuado nesse sentido, quais as ferramentas que a pasta tem adotado aí para evitar que essa desinformação chegue até as pessoas e os canais oficiais onde as pessoas podem aí se informar com relação a isso.
Veja, é muito importante, Yuri, a tua questão para alertar cada trabalhador, trabalhadora, cada cidadão, cidadã do nosso país, sempre está esperto em relação às redes sociais, que é uma ferramenta de comunicação muito importante, mas tomar cuidado com a má fé de muita gente, né? E com os golpistas. Então, assim, busque sempre os canais oficiais. Quais são os canais oficiais? Você tem a plataforma do social, a tua carteira digital é uma ferramenta importante, é sua. Portanto, a partir dali você pode buscar suas informações e acessar, a partir do aplicativo, acessar essa plataforma para dizer do teu desejo de adquirir um crédito, enfim. E a instituição financeira também é outra fonte segura, porque ali não vai ter ali malversação das informações, você vai ter uma informação segura. O que você precisa para buscar ter a menor taxa é na plataforma da tua carteira digital, que ali, se você disse eu desejo um empréstimo ali, a tua informação vai ser disponibilizada para todas as instituições financeiras e todas elas vão fazer uma oferta a você e você vai escolher a menor oferta. Então esse é o canal mais seguro. Evidente que a partir do dia 25 de abril você poderá fazer diretamente nas plataformas dos bancos. Mas aí você poderá, se você for num banco só, você terá a informação só daquela instituição financeira. Na plataforma do e-social, da tua carteira digital, você dará a tua informação do teu desejo a todas as instituições financeiras, portanto, é ali a tua melhor oportunidade de ter o melhor resultado.
É isso. E
nós vamos também, desculpe, Karine, nós vamos também, pela carteira digital, dar informação, buscar dar informação mensal para os trabalhadores, alertar dos problemas, buscar conscientizar, utilizar essa ferramenta importante também para a comunicação.
É isso, carteira digital que você baixa no seu celular de graça, na sua loja de aplicativos lá do seu Android, iOS, baixe lá o aplicativo da carteira digital e aí você vai ter acesso a todas essas informações. Ministro, agora sim, vamos a Belo Horizonte, vamos lá para a Band News FM, que está participando pela primeira vez aqui do Bom Dia, Ministro, também. Mariana Reis, bem-vinda, ótimo dia para você.
Bom dia, Karine, aos demais colegas jornalistas, também ao ministro Luiz, bom dia. Bom, ministro, eu gostaria de perguntar agora, mudar um pouco a pauta, perguntar sobre o futuro do trabalho. A gente tem acompanhado as profissões sendo constantemente substituídas por recursos de automação, também de inteligência artificial. Talvez um exemplo mais visível para a população seja os caixas de autoatendimento, cada vez mais presentes em lojas, supermercados, enfim. E segundo o IPEA, até 2050, 35 milhões de brasileiros correm o risco de perder o emprego. Eu gostaria de saber, para máquinas, eu gostaria de saber se o governo federal já se prepara de alguma forma, pensando em políticas públicas para lidar com essa massa de desempregados, pensando que isso vai afetar não só, mas principalmente aquelas profissões de baixa escolaridade.
Veja, nós, primeiro, cumprimentar a Mariana, também dar boas-vindas aí à Band News de BH. Veja, nós temos aqui a obrigação de alertar e de chamar atenção, não somente da nossa juventude, mas de toda a população brasileira, para sempre se preparar e buscar estar à frente desse processo. Evidente que a velocidade da transformação no mercado de trabalho, ela é veloz, muito rápida, e nós precisamos também ser rápidos nesse processo. E tem uma única ferramenta para isso, é educação, qualidade da educação. Essa é a razão do presidente Lula, liderando aí, estimulando o ministro Camilo Santana, de buscar antecipar esse processo, de buscar a partir dos institutos federais, das universidades federais, da escola pública, período integral de educação no ensino médio, estimular os estados, os municípios também para se preparar para esse processo, oferecer a partir da creche até a universidade condição de acesso à população. O pé de meia vem no sentido também de combater evasão no ensino médio, especialmente esse pedacinho da formação, ela tem tido muito problema, tem tido muita evasão. Então, o pé de meia para evitar esse processo, para garantir a nossa juventude não perder as oportunidades. No Ministério do Trabalho, ele tem feito um processo estimulado, os sindicatos, as empresas, as instituições de ensino, não somente, mas as entidades não governamentais, de maneira a se preparar e oferecer à classe trabalhadora, à juventude, aos trabalhadores, trabalhador que está lá achando que está seguro no seu emprego, mas uma evolução dessa pode criar um problema de competição com a máquina, portanto, ele tem que se preparar para esse novo momento e, portanto, agregar conhecimento. Conhecimento, costumo dizer, nunca falta, nunca sobra, ele pode faltar em algum momento da vida. Então, quanto mais você poder aperfeiçoar no conhecimento, é fundamental. E nós oferecemos um produto para milhões, em condições de milhões de pessoas no Brasil inteiro, tem mais de 1 milhão de pessoas já exercitando, é chamada Escola do Trabalhador 4.0, que é educação na formação digital, desde o letramento, do beabá do letramento digital, até a programação, com várias. Você pode aí ter mais de 130 cursos, de forma que você pode aí ter condições de se preparar para este momento. Introdução da inteligência artificial, então você tem toda uma condição aqui. Quem pode aderir a esse processo? Você individualmente, com o teu celular, você pode aderir ao programa, você ganha um pacote Office e a partir daí você pode navegar de todos os canais aí, todas as possibilidades que tem, as oportunidades que você tem, mais de 130 cursos adicionais. Evidentemente tem cursos de curta duração, tem cursos de maior duração, a depender da complexidade de cada estágio que você vai avançando nesse processo. Seguramente, se você avançar até a programação, você estará com emprego garantido, porque tem vagas abertas e ausência de profissionais também nessa área. Nós estamos vivendo um momento de ausência de profissionais capacitados para exigências que as empresas estão pedindo. Então, quanto mais conhecimento, melhor. E você não precisa estar desempregado para fazer isso, você pode estar trabalhando também fazer. Nós temos estimulado as instituições a implantar não somente o à distância, conforme eu falei da ferramenta. Você pode, a prefeitura pode, tem várias cidades aderindo, tem vários estados aderindo a isso também, montando o semipresencial. Então, é o que nós mais apostamos no centro presencial, o que a prefeitura pode implantar lá? As escolas já têm seus laboratórios, você precisa ter um laboratório, já tem, muitas vezes com horas ociosas. Você precisa disponibilizar um monitor, não é? E você tem que bancar esse monitor, que a Microsoft, que é a nossa parceira nesse processo, pode preparar esse monitor para facilitar o aprendizado lá das pessoas que desejam, que necessitam desse processo. É o que nós estamos buscando fazer para antecipar esse problema e você não ter o desemprego lá. A máquina pode vir substituindo, mas você pode estar preparado para ter novas funções, novos desafios e, portanto, a empregabilidade. Eu aposto muito neste processo de antecipação, de preparação, para que as pessoas tenham a oportunidade dos novos desafios, das novas funções que vão surgir.
Ministro, e de BH nós vamos ao seu estado, a gente vai lá para o interior de São Paulo, a gente vai para Barretos, porque a Rádio Jornal também está pela primeira vez com a gente, e aí eu já dou boas-vindas para o André Teixeira e para todos os seus ouvintes aí na Rádio Jornal. André, bem-vindo, bom dia para você.
Muito bom dia, Mariana, bom dia a todos os amigos que estão participando desse Bom Dia Ministro, o ministro Luiz Marinho também. É um prazer falar com o senhor direto do interior paulista. O senhor é de São Paulo e nós estamos aqui na região norte do estado. Muito bom dia, é muito importante as palavras do senhor conversando aqui. Nós estamos ao vivo em 88.7, a Rádio Jornal de Barretos, estamos no sistema Clube Brasil também, em 100,1, através das plataformas digitais, o Grupo Jornal de Barretos Comunicações, todos a transmitir. Repetindo agora esse Bom Dia Ministro. Ministro, eu gostaria de fugir um pouco do assunto que mais ou menos tem norteado esse Bom Dia com o senhor aí direto de Brasília, mas é um assunto claro que impacta diretamente a vida dos trabalhadores. Nós estamos aí há 2 anos, praticamente 2 anos e meio do atual governo federal e assim que vocês assumiram o governo, o assunto da contribuição sindical voltou em destaque no dia a dia do trabalhador e as cenas que nós vimos aí nos últimos 2 anos, trabalhadores que até pela mudança do perfil de trabalho hoje em nível de Brasil, pelo menos a esmagadora maioria não concordando com essa contribuição sindical. Esse assunto sempre ganha destaque, inclusive com possibilidade agora em 2025 de uma nova apresentação dessa proposta. O que o senhor pode falar para o trabalhador aqui do interior paulista sobre esse tema e o porquê do governo tanto tentar a retomada desse imposto, ou melhor, dessa contribuição sindical? Muito obrigado, senhor, pela resposta.
Meus cumprimentos, André. Quero mandar um abraço forte a todo o povo paulista, em particular da região de Barretos. Veja, você tem o debate sobre o papel dos sindicatos, que eu acho que é importante, fundamental. Os sindicatos têm um papel importante na representação. A categoria que tem um sindicato forte seguramente conseguirá fazer melhores acordos coletivos, convenções coletivas, a proteção das suas cláusulas sociais, dos seus direitos, a relação mais tranquila com o seu empregador, enfim, é uma ferramenta importante de proteção. Aí a gente fala, mas meu sindicato é fraco. Se o meu sindicato é fraco é porque a minha categoria tem as suas fragilidades e tem ausência de participação e ausência de consciência política sindical. Então, acho que esse é o processo. Tem até um ditado de assim, cada trabalhador tem o sindicato que merece, ou seja, o que ele propiciou que o sindicato fosse. Então, é preciso que tenha um processo sereno, tranquilo, de qual o papel dos sindicatos. Não é verdade que o governo force esse debate. O governo, ele interage com todo o segmento da sociedade, com o segmento empresarial. Então, agora tem o debate sobre o aço, como é que o governo reage em relação às medidas que o Trump está tomando, em conjunto com trabalhadores e empregadores, não é somente as empresas produtoras de aço, mas os seus trabalhadores, os sindicatos que representam esse trabalhador desse setor, interage também, e assim com qualquer segmento econômico que se coloca. Assim também é com os trabalhadores rurais, com os trabalhadores do comércio, trabalhadores dos bancos, trabalhadores das indústrias, de qualquer segmento. Agora, o governo tem sensibilidade e tem audição para ouvir as demandas que se tem. Agora, quem está trabalhando isso junto com os dirigentes do parlamento, né, os presidentes, Alcolumbre, o presidente Mota, são as centrais de caixa que estão discutindo esse processo. E o governo não se opõe, muito pelo contrário. Ele tem sensibilidade para isso, acha importante que os sindicatos tenham, sim, mecanismo para poder bem representar os seus trabalhadores. Um sindicato forte, um sindicato que negocia, um sindicato que representa, é muito melhor para o trabalhador, e essa sensibilidade que tem. Evidente que nunca ninguém quer pagar, né? O imposto é chamado de imposto porque é imposto, não é uma imposição, ninguém quer pagar imposto. A contribuição já não é uma imposição, é uma contribuição que você tem mecanismo de decidir se vai ter ou se não vai ter. No caso dos sindicatos, a forma de resolver são as assembleias representativas. Então, os trabalhadores que se opõem a uma contribuição têm que participar do sindicato, participar das assembleias para decidir. Haverá contribuição ou não haverá contribuição? E qual o valor dessa contribuição? Então, o principal agente nesse processo para decidir se tem ou se não tem são os próprios trabalhadores organizados, representados nas assembleias.
É isso, já deixo de novo aqui meu abraço para o pessoal lá em Barretos e região, Rádio Jornal, André Teixeira. Espero revê-lo por aqui numa outra oportunidade. E se der tempo, a gente ainda volta a conversar hoje. Vamos, ministro, para Belém do Pará. Vamos lá com a Rádio Liberal. Rodolfo Souza também está com a gente. Oi, Rodolfo, bom dia.
Bom dia, Karine. Bom dia para o ministro, colegas, audiência. Ministro, a gente tem um êxodo muito grande de paraenses, nortistas que saem do estado e vão procurar emprego em outras regiões do Brasil, né? Principalmente no sul do país, Paraná e Santa Catarina. A gente tem muitos paraenses mesmo que moram nesses dois estados. E no norte do Mato Grosso. Ministro, como é que a gente pode trabalhar para diminuir esse êxodo, essa saída de paraenses, porque eles saem para procurar uma vida melhor em outras regiões do Brasil, mas, por um outro lado, eles perdem muita coisa, né? Que é o convívio com a família. A gente sabe que a família é muito importante. Como é que está esse processo e esses projetos de criação de emprego aqui no norte do país? Obrigado, ministro.
Bom, primeiro, meu cumprimento, Rodolfo, a todo o povo paraense, povo lutador, guerreiro, maravilhoso. Veja, nós vivemos vários momentos, né? Fases de grande migração interna do norte e nordeste para o sudeste, para o sul do país, coisa que vem diminuindo bastante. Na medida em que o Brasil vai se desenvolvendo mais, a tendência é que a população vai ficando no seu próprio local onde você nasceu, onde tem a oportunidade de trabalho, e assim que nós temos buscado fazer com o Brasil. Se você observar as medidas adotadas por vários governos, mas em particular o governo do presidente Lula 1, 2 e agora, a gente busca sempre estimular o desenvolvimento em todo o território nacional. O Sudeste até teve um período que até reclamou de que, olha, está tendo muito investimento no Norte e Nordeste, mas tinha um investimento muito desigual no Brasil. O presidente Lula busca regular esse processo para poder criar a condição de desenvolvimento em todo o território nacional e buscando priorizar onde tem menor desenvolvimento, exatamente para você não ter a necessidade das famílias migrarem para lá ou para cá em busca de uma oportunidade. O que evita isso é desenvolvimento, é investimento e é qualificação também da mão de obra, que a gente tem trabalhado com os governadores dos estados, em cada estado federado, com as prefeituras, através do sistema Cine, ofertando as oportunidades de geração de emprego, estimulando os parlamentares, já que está na moda as emendas, né, parlamentares, isso, que os parlamentares também destinem emenda parlamentar para a qualificação profissional, para desenvolvimento da mão de obra local, para fixar esse trabalhador, essa trabalhadora, gerando oportunidade. Não é obrigando ele ficar, mas é criando condição de conquista, criando condições de oportunidade também nos territórios para que as pessoas lá se desenvolvam para criar suas famílias. É isso que o Ministério do Trabalho e Emprego tem feito, é isso que o presidente Lula tem estimulado, não somente no caso do Ministério do Trabalho, mas cada área de governo, para olhar todo o território nacional, para não haver distorção, haver necessidade de grande migração por falta de oportunidade. E o papel dos estados também, o papel das prefeituras, são fundamentais nesse processo. Vocês têm observado que muitas empresas, muitas vezes, se deslocam de região para região, novos investidores que virão, né? Seguramente essas oportunidades da própria COP30, no sentido de estimular que outros negócios apareçam. Por que que o presidente escolhe, né, o local da COP? Exatamente para que seja melhor conhecido e ali estude, sem devastação, sem agressão ao meio ambiente, mas como criar a condição que a gente possa gerar oportunidade em todo o território nacional.
E com certeza a COP30 está atraindo muitos investimentos ali, não só para o Pará, mas para a região norte como um todo. Ministro, a gente vai sair então do Pará e vamos ao outro extremo do país, vamos ao Rio Grande do Sul, vamos lá para Camaquã. Na Rádio Acústica, o Rodrigo Vicente já está com a gente. Oi, Rodrigo, bom dia.
Oi, Karine. Bom dia, Karine.
Bom dia, estou te ouvindo perfeitamente.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Luiz Marinho. O ministro esteve aqui recentemente ao Rio Grande do Sul, agora aqui no sul do estado, bem próximo de Camaquã, em Rio Grande. E, ministro, Rio Grande do Sul, eu vou tratar especificamente aqui da região. A gente tem, de um lado, uma taxa de desemprego, uma das menores da história, com 4,5%. A gente tem um crescimento de mais de 36% na geração de números formais de emprego. Tem esse investimento em Rio Grande, que é a retomada do estaleiro. Tem uma indústria chilena, a CMPC, que também deve gerar na implantação dela cerca de 12 mil empregos. Bom, olhando assim, os números são de fato muito bons, mas no dia a dia a gente vê uma reclamação reticente de falta de mão de obra. E somado a isso, a gente vê aquela manchete do início do mês passado dizendo, olha, mercado reage mal a dados do CAGED. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para as pessoas o que, que é essa reação negativa quando se fala numa geração de trabalho recorde e ao mesmo tempo menor taxa de desemprego. Por que isso reflete tão mal no mercado, ministro?
Olha, Rodrigo, um abraço a você, a todo o povo gaúcho, povo guerreiro, batalhador, né, Karine? Se observar a tragédia que o Rio Grande do Sul enfrentou e reagiu, evidentemente que o governo do presidente Lula, juntamente com o governo do estado, as prefeituras, buscou dar todas as condições. Talvez não tenha acontecido na história do país uma unidade federada recebesse o apoio da forma que recebeu o Rio Grande do Sul para enfrentar as intempéries. Quase 100 bilhões já foram executados nesse programa no Rio Grande do Sul, e isso fez com que a economia rapidamente voltasse a dar sua contribuição também de geração de riqueza e geração de empregos. Pero, Rodrigo, de fato, essa tua questão nos remete a uma coisa esquizofrênica no país, né? Assim, a gente imagina que todo mundo deseja que tenha o maior número de emprego possível e o menor desemprego possível e que todas as pessoas possam ter oportunidade a partir do seu trabalho, da sua força de vontade, do seu suor, sustentar a sua família. Portanto, o emprego ele é sagrado na opinião de cada trabalhador, cada trabalhadora, que é a partir dali que pode dar a melhor condição de vida, educacional, cultural, para suas crianças, para sua família, né, para o bem-estar, enfim. Quando você vê um tal de mercado sem rosto, você não sabe de quem se trata, quem é esse mercado? Porque ao falar com o empresariado da produção, com o dono de uma loja, com o dono do supermercado, com oficina de conserto de carro, de eletrodoméstico, todo mundo quer o maior volume de trabalho possível para poder empregar mais gente, para poder dar mais oportunidade para as pessoas, e vem esse tal de mercado que ele faz uma projeção, fez uma projeção para 2023, que a economia brasileira não crescia, não passava, ia ser de 0,5 a 0,7, portanto, ferrou feio, economia, o presidente falou, vocês vão errar, porque nós vamos retomar um processo vigoroso de crescimento, foi 3,2, e 2024, a mesma coisa, não passaria de 1,7, foi 3,4, 2025, não sei quanto que eles estão projetando, mas vai ter diminuição, o presidente Lula está dizendo, nós estamos preparando, e os contratos de investimento, com o setor automotivo, com o setor siderúrgico, com o setor petroquímico, os vários setores da economia, está dizendo o seguinte, nós vamos crescer mais outra vez, nós vamos continuar crescendo, gerando oportunidade. Eles projetaram para janeiro 48 mil empregos formais, cresceu 137.303, e aí veio o mau humor. Ah, isso pressiona a inflação, mas pressiona onde a inflação? Veja, tem uma pressão sazonal da inflação que todo começo de ano, pode observar, Karine, todo começo de ano tem um problema inflacionário, porque no começo do ano que vem os reajustes das tarifas administradas, é no começo do ano que tem as intempéries. Exato, é no começo do ano bastante. Que tem a sazonalidade da produção, então a produção está vindo aí, as colheitas e tal. Então é um momento onde tem esse desarranjo, esse nervosismo. É um momento onde a família tem mais despesa, porque ele volta de férias, ele gastou um pouco mais nas férias natalinas, no Réveillon, enfim, no passeio, né? E aí ele volta com IPVA, IPTU, o material escolar, você tem um conjunto de despesas aqui adicionais do primeiro trimestre, que acaba criando essa situação. Portanto, eu acredito que a inflação ela voltará para o patamar de controle, voltará à condição da gente continuar trabalhando sem a necessidade do Banco Central falar de aumento de juros. E é exatamente isso a pergunta do Rodrigo. Por que o nervosismo do mercado gerando mais emprego? Eu devia estar comemorando mais empregos. O que nós temos que mirar e chamar atenção é o seguinte: nós precisamos aprender a combater a inflação com mais produção. Nós precisamos de mais produção para combater a inflação, e não restrição e ausência de crédito. Nós precisamos de mais crédito. O presidente Lula falava ontem, né, o consumo eleva a necessidade de mais investimento, de mais produção, portanto, mais geração de emprego. Essa é a diretriz que o governo dá. Essa é a nossa diretriz. Então, a gente espera que o empresariado ele corresponda a isso. E o empresariado da produção tem correspondido a isso. Agora, nós precisamos do empresariado, especialmente do chamado sistema financeiro, que quanto mais restrição, melhor para ele. Eu não consigo entender esse processo. E é preciso que a gente aprenda também, as empresas, a mirar a sua lucratividade, o seu resultado, através da escala, da grande escala, de mais produção, de mais venda, de mais comércio, e não ganho por unidade. Você pode diminuir o ganho por unidade, ajudando a combater a inflação e apostando o seu ganho na escala onde todo mundo ganha. Você terá mais mães e pais de família podendo trabalhar e ganhar também.
Ministro, a gente está chegando quase na reta final do Bom Dia, Ministro. A gente vai partir para uma rodada agora de perguntas rápidas. Então, vou pedir a sua colaboração e dos colegas também para a gente tentar contemplar todo mundo. E já vou começar com uma aqui que eu quero saber da correção da tabela do Imposto de Renda, Ministro. É um compromisso do presidente Lula. Eu sei que o senhor está bastante empenhado nesse assunto também. O senhor está falando aí de aumentar a renda do trabalhador, de gerar empregos, de fazer o dinheiro circular. Como é que está essa conversa?
Veja, a questão da tabela do Imposto de Renda, tem duas questões aí. Anualmente, o presidente Lula corrigiu a tabela de imposto de renda para não agravar a situação das pessoas como vinha no governo passado. E tem adicionado a isso o compromisso do presidente em campanha de elevar a isenção até R$5.000. É isso que já vem por aí. Mas aí o titular disso chama-se Fernando Haddad. Então, rapidamente vai chegar esse processo aí. Em breve, o presidente Lula vai assinar esse projeto de lei.
Então, vamos embora. Estou sentindo que está quente esse processo aí. Sayonara Moreno, Rádio Nacional, vamos lá.
Agora sim. Oi, Karine, ministro, mais uma vez. Ministro, voltando lá na minha pergunta sobre o que o senhor tinha falado a respeito da conscientização, né, dos trabalhadores em relação ao crédito do trabalhador, o senhor chegou a mencionar sobre a carteira digital, né, que pode ser utilizada, que vai ser utilizada para levar essa conscientização para os trabalhadores. Eu gostaria só que o senhor explicasse um pouquinho melhor para ficar claro para mim e para não ficar com a informação truncada. De fato, o governo, o Ministério, pretende usar, de fato, a carteira digital de trabalho para conscientizar os trabalhadores em relação ao problema de endividamento e também utilizar isso da melhor forma possível?
São Obrigada. Mensagens muito rápidas, como tem que ser rápida aqui. Então, são frases, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, buscando conscientizar no processo de comunicação dinâmica.
Vambora! A gente vai agora para o Rio de Janeiro, Rádio Antena Esportiva, Lucas Marlon.
Bom dia, ministro, novamente. Eu gostaria de saber a minha pergunta sobre qual tem sido a atuação do Ministério, da pasta e do governo para geração de empregos e capacitação no estado do Rio e nas grandes regiões metropolitanas daqui.
Isso, Lucas, obrigado. Isso vale para todo o território nacional. A gente tem buscado trabalhar a partir da rede Cine, restituindo a Casa do Trabalhador nas grandes cidades, no estado e no Rio de Janeiro também. Nosso superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego à disposição das empresas, dos prefeitos, para a gente trabalhar isso conjuntamente, conforme eu falei em outras perguntas, né, explicando um pouquinho esse processo, mas estamos trabalhando, estimulando sempre o processo de qualificação profissional, adequando, inclusive, a partir da demanda das empresas, trabalhando com o Sistema S, com muitas vagas gratuitas, para que a gente possa propiciar esse trabalhador das oportunidades.
Rádio Fortaleza FM, Fernanda Barrocas.
Bom, nós estamos no mês da mulher, né? Então, eu queria saber quais são as políticas do Ministério do Trabalho que está desenvolvendo com foco no público feminino, principalmente para as mulheres que desejam empreender.
Veja, Fernanda, nós temos trabalhado várias políticas em sintonia com o Ministério das Mulheres e com todos os demais ministérios, buscar criar condições de acessibilidade às mulheres, às várias oportunidades. Você tem desde a lei da igualdade salarial, que nós estamos trabalhando no processo de conscientização das empresas para evitar assédio, evitar desrespeito e estimular especialmente as oportunidades. No caso do empreendimento, das empreendedoras, há um processo importante com o Ministério do Desenvolvimento Social também em relação a isso, criando as várias políticas de acesso a crédito para que elas tenham efetivamente condições de empreender. Mas é muito rápido que não dá para a gente explicar tanto, mas esse é o processo que o nosso Ministério do Trabalho vem trabalhando com os demais ministérios para criar essas condições.
Salvador FM, Yuri Abreu.
Ministro, bom dia novamente. Eu queria saber do senhor como é que tem sido o desempenho aqui do Estado da Bahia relacionado aos dados do CAGED, né? Nacionalmente falando, tivemos aí um registro, um saldo de mais de 137 mil empregos. Como é que tem sido o desempenho do Estado da Bahia no meio desse processo?
Eu não vou recordar agora, no meio de janeiro, do Estado da Bahia. Janeiro teve uma certa distorção em alguns estados, e agora não vou ter o retrato do Estado da Bahia. Mas no cômputo dos dois anos, o Estado da Bahia participou bem, de forma bastante positiva. O governador tem trabalhado bastante sintonizado com o Ministério, a gente tem feito várias agendas, inclusive o Estado da Bahia é o que mais preservou um processo de qualificação, de capacitação da Rede Cine. A semana que vem estarei numa agenda aí no Estado da Bahia, junto com o pessoal da Construção Civil, onde nós vamos trabalhar um processo importante aí, né, com o governador. Vamos lá, vários programas temos assinado com o governador e com algumas cidades. As universidades têm participado ativamente desse processo de capacitação e qualificação. Sendo socorrido aqui, janeiro, o Estado da Bahia gerou 6.902 novos empregos, né, carteira assinada, resultado de 87 mil contratações e 80 mil demissões. Ou seja, um saldo importante, contribuiu também bastante aí. Não tinha o registro real de janeiro do Estado da Bahia, mas ele tem participado ativamente do processo de ganho de vagas aí ao longo dos 2 anos e 3 meses.
Belo Horizonte, Band News FM, Mariana Reis.
Ministro, pegando como gancho aí, né, o avanço dessas discussões pelo fim da escala 6x1, se aprovada, como que a pasta vai atuar para impedir a pejotização, ou seja, né, os empregadores demitindo para contratar os funcionários via PJ e a perda, então, de direitos trabalhistas?
Veja, Mariana, isso é uma pergunta importante, reflexão importante da sociedade. Nós temos que chamar atenção, especialmente da nossa juventude, para a necessidade dos empregos mais seguros. Os empregos formais são os mais seguros. A pejotização, a história da fraude trabalhista que eventualmente empresas venham cometer contratando MEI onde não cabe MEI, porque MEI é um microempreendedor individual, ou seja, eu sou dono do meu próprio negócio, do meu próprio produto, do meu própria política de relação de trabalho. Se você presta serviço, um conjunto de pessoas no mesmo espaço, já é fraude trabalhista, inclusive de pessoas de PJs. Então, nós vamos fiscalizar. Você sabe que o Ministério do Trabalho e Emprego está incorporando 900 novos auditores e auditoras, que vai ajudar nesse processo para combater a fragilização do mercado de trabalho e as fraudes trabalhistas, combate ao trabalho escravo, exploração de mão de obra infantil. Enfim, você tem um conjunto aí de ações do Ministério do Trabalho para preservar a qualidade do emprego e a qualidade de remuneração dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. A jornada 6x1 é a jornada mais cruel existente na Terra. Muitos países já romperam com isso, o Brasil está na hora de enfrentar esse debate. Evidente que tem que ter consciência que tem uma máquina, eventualmente, tem necessidade de trabalhar os 365, tem atividade econômica, precisa trabalhar os 365 dias do ano. Agora é preciso organizar essas escalas de trabalho respeitando o trabalhador e a trabalhadora para não ter uma jornada cruel. E a experiência que se tem das empresas que romperam com isso e foram para jornadas mais humanitárias, melhorou a sua produtividade, melhorou o astral do trabalhador, portanto, colaborando com a qualidade do seu produto. Então, é preciso olhar as oportunidades que se tem nisso.
Rádio Liberal, Belém do Pará, Rodolfo Souza.
Ministro, uma das grandes vocações que a gente tem aqui no Estado é o turismo. É uma área que pode gerar empregos, né? Até para evitar, como eu falei anteriormente, no êxodo dos paraenses. A gente pode ter uma parceria no futuro, em breve, do Ministério do Trabalho com o Ministério do Turismo, que tem à frente um conterrâneo meu, o ministro Celso Sabino?
Com certeza. Meu grande amigo Celso Sabino, a gente tem conversado sobre isso, temos estimulado esse processo de crescimento do turismo interno e também conquistar o turismo de pessoas que vêm de fora do país para conhecer as nossas belezas, nossas riquezas, e que possa propiciar. E muitos vêm para cá e se apaixonam e acabam ficando a partir das belezas que o nosso país, né, com muitas coisas belas, e aí na região não é diferente. E seguramente nós teremos na COP30, vamos conquistar muita gente que estarão vindo pela primeira vez conhecer o nosso país através da cidade de Belém, do estado do Pará. E o turismo, sem dúvida, é uma grande fonte de geração de empregos e oportunidades, onde nós temos todas as condições e estamos já atuando junto aí no processo de preparação para recepcionar essa grande massa que virão de fora do país, preparando, ajudando, criando condições de preparar os nossos motoristas para recepcionar, os nossos agentes das redes hoteleiras, criando oportunidade de preparar, seja em cursos rápidos de língua, em vários cursos de capacitação, de formação, o nosso pessoal dos restaurantes, da política alimentícia para oferecer para esses turistas. Ou seja, nós precisamos fazer bonito aí para conquistar muita gente nesse processo.
E fechando o nosso giro de hoje, vamos voltar ao Rio Grande do Sul. Vamos lá, Camaquã, Rádio Acústica, Rodrigo Vicente.
Ministro, apontado sempre como vilão, principalmente pelos pequenos empresários e médios empresários também, o Bolsa Família, ministro, afinal, ao ser empregado, perde automaticamente, não perde? Sei que não perde, obviamente, mas que o senhor detalhasse, né? Como que funciona a relação de alguém que é beneficiário do Bolsa Família e que passa a ser empregado formalmente?
O ministro Hélio esteve recentemente aqui no Bom Dia Ministro falando bastante sobre isso. Eu acompanhei depois na reprodução em casa, no canal Gov.br, e nós temos que contar com a ajuda de vocês bastante, porque isso a gente ouve muito. Eu e o Hélio temos trabalhado, e eu tenho estimulado, especialmente no campo, fazer os pactos primeiro, de trabalho decente, respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, a nossa juventude, mães e pais de família, e a partir dos pactos também estimular esse debate da contratação formal e tirar esse fantasma de que o trabalhador, a família que está no Bolsa Família, ao registrar em carteira, ele perde o Bolsa Família. Isso não corresponde à verdade. Na verdade, nós criamos, a partir do Bolsa Família, um colchão de proteção social, como diz o presidente Lula, para ter garantia do café, do almoço, da janta. Mas isso não é suficiente para uma família. Ele precisa ter uma renda maior que isso. A família não pode se contentar com o Bolsa Família. É preciso, empreender, é preciso aceitar os contratos de trabalho. Isso vai lhe proteger no futuro. Muito pelo, em vez de fragilizar, lhe protege. Porque você pode adquirir lá no futuro aposentadoria para proteção. Enfim, você tem um conjunto de vantagens aqui. Vamos imaginar uma família para começar a fazer a transição de redução do valor do benefício, não é sair do programa, ele precisa ter uma renda per capita média anual, ou seja, nos 12 meses, a ordem de R$700 cada unidade, cada membro da família, ou seja, tem que ter um salário bastante razoável e não perde Bolsa Família, você transita. E você, no passado, o que acontecia? Se assinava carteira profissional, você saía do programa. Você não sai do programa, você assinou a carteira profissional, se você adquirir uma renda boa, você transita na saída, mas não sai do programa. Vamos imaginar, isso aconteceu porque dois membros da família teve um emprego e um voltou a ser desempregado. Você volta para a proteção do Bolsa Família. Ou seja, é um sistema muito seguro de proteção a essas famílias que entrou. Como diz o ministro Wellington, uma vez entrou no programa, não sairá mais, porque ele tem essa proteção de monitoramento. Se você é desempregado, você volta automaticamente para o programa, assim sucessivamente. Nós queremos que os trabalhadores sejam tratados com humanidade. Portanto, o governo do presidente Lula costuma dizer, não é simplesmente um governo, ele é um cuidador de famílias, um cuidador de gente. Esse é que o presidente Lula busca olhar de forma muito sensível para a situação de cada unidade do país, cada estado, cada município, cada território, cada família. Se você tem um problema, nós queremos ajudar a criar condições de oportunidade para você. Então, enxergue a carteira profissional como uma oportunidade. Se você adquirir uma renda boa mesmo, aí sim você vai sair do Bolsa Família. Mas ela não é no automático, ela é a partir de uma segurança legítima que o mercado de trabalho possa lhe oferecer.
Muito importante essa pergunta aí do Rodrigo Vicente. Rodrigo, obrigada, porque de fato, ministro, as pessoas ficam com essa dúvida, né? Ah, vou arrumar um emprego, não posso assinar minha carteira, porque senão eu perco o Bolsa Família. E o ministro Marinho esclarecendo aí para que as pessoas não tenham medo. Ministro, acabou nosso tempo. Quero agradecer.
Passa rápido.
Quero agradecer a sua presença e quero deixá-lo à vontade para se despedir da gente.
Bom, primeiro, Karine, muito obrigado, você, Mariana, e toda a equipe técnica aqui que respalda, sem eles também não vai pro ar o programa.
Exatamente.
Aos nossos colegas das rádios que entraram aí em todo o território nacional, muito obrigado pelas perguntas, pelo carinho, abraço a todo o nosso povo trabalhador desse Brasil inteiro, e cuidado, não entre em aventuras que lhe faça mal, aventura é bom nas férias, né? Então, o endividamento, cuidado com ele, e saiba aproveitar, né? Se você está endividado, você tem agora a oportunidade de trocar essa dívida cara por uma mais barata e, portanto, aliviar a tua situação. É como se você fizesse um grande acordo salarial, tivesse aumento real de salário, se você troca uma dívida cara por uma dívida mais barata, isso é que o presidente Lula nos cria as condições para propiciar para todo o povo trabalhador brasileiro. Um abraço forte, que Deus abençoe.
Obrigada, ministro Marinho. Espero revê-lo aqui em breve para uma próxima. Quero agradecer os colegas também que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Quero lembrá-los que o conteúdo dessa e de outras entrevistas na íntegra você confere ao longo da nossa programação aqui no Canal Gov nas reprises e também no nosso YouTube, que é o @canalgov. Quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê na semana que vem. Obrigada a todos, um abraço e até semana que vem. Tchau.